לעילוי נשמת אברהם חיים יהודה בן אליעזר הלוי, לעילוי נשמת מרדכי בן משה יעקב. עוד תלמינה את המשנה. משנה ח' ויצני רבן יוחנן בן זכאי לקצבא עוד רליסון ראו דהילי לשמי ילד יזיה, אם למד את התורה הרבה שעושה תודו בסטנג'י תורה, אל תחזיק טובה לעצמך, נאו סיוונגלורים יגיסו, כי נקח מצא אתה פה את פרעיסו, מוספוי קריאדו. הפלברה טוב עם עברית, תמבין, רפרזנטה התורה. קופם את האסקריטו, כי לקח טוב נתתי לכם, pois um ensinamento bom eu dei a vocês, Torati alta azovo, a minha Torá não abandonei. Então explica o nosso Chachamim que Tov, que Lekach Tov é a Torá. A Torá é chamada de Tov. Baseado nisso, o Midrash Shmuel explica a nossa Mishnah da seguinte forma. Im lamad ta Torá harbe, se você estudou muito a Torá, אל תחזיק טובה לעצמך. להחזיק טובה, תרדוסון ליטרל, להחזיק סיגולר, טובה. סיגולר הוא טוב, סיגולר הוא בן. אל תחזיק טובה לעצמך, נו סיגול הוא בן פרסי פרופר. פורקה? כי לכך נוצרת, פרעית ווספוי קריאדו. כל הסוף פונסון, הסוף פונסון הוא היה אקומולה או אסטודו פרסי פרופר. הסוף פונסון הוא אסטודה אינסינא וזאת. E por isso, em Lamada Tatorá, às vezes você estudou bastante, não segura essa tová para você próprio, passa e transmita isso para os outros. Na verdade, cada um de nós faz parte de uma corrente que tem mais de 3 mil anos desde o Monte Sinai. E cada um faz parte transmitir para a próxima arruela, para a próxima parte da corrente. E cada um de nós temos a obrigação de passar essa Torá adiante. Por isso que o Rabban Yochanan ben Zakkai fala para a pessoa não segurar a Torá para si próprio. Ah, e a pessoa vai pensar, mas escuta, onde vai ficar a diferença entre eu e o outro? Eu batalhei, eu me dediquei, por isso eu estudei bastante, eu sei bastante. Mas eu não vou compartilhar. Se eu compartilhar, qual vai ser a minha vantagem frente ao outro? Vem o Rabban Yochanan ben Zakkai enfatiza aqui, não se vanglorie e não segure a Torá para si próprio. Você tem a obrigação de transmitir isso para os outros. E o próprio Rabban Yochanan ben Zakkai fez isso e ele aprendeu isso. Porque a própria Mishnah nos diz, Rabban Yochanan ben Zakkai recebeu a tradição oral de Hillel e Shammai, como nós vimos, ele recebeu tudo, ele aproveitou o máximo dos ensinamentos que Hillel e Shammai tinham a transmitir para ele. Hillel e Shammai acumularam bastante e não ficaram com isso para eles próprios. Eles transmitiram isso para os alunos. E Rabban Yochanan ben Zakkai pôde absorver bastante desses ensinamentos. E Rabban Yochanan ben Zakkai não segurou isso para ele. Ele teve também alunos, discípulos, e difundiu essa Torá que ele aprendeu. Provavelmente esse é o motivo pelo qual a própria Mishnah, agora a segunda parte da Mishnah, vai continuar nos contando que o Rabban Yochanan ben Zakkai tinha 5 discípulos especiais e ele enumera eles e vai falar sobre eles. Justamente demonstrando que o Rabban Yochanan ben Zakkai não segurou a Torá para ele próprio. Isso que ele está nos transmitindo nessa Mishnah era o comportamento dele, era o que ele fazia. E mais ainda, Rabban Yochanan ben Zakkai não se vangloriava do posto que ele tinha. Como nós vimos, por exemplo, que o Rabban Yochanan ben Zakkai assumiu a liderança e presidência do nosso povo na época da destruição do Beit HaMikdash, logo depois que Rabban Shimon ben Gamliel foi assassinado cruelmente pelos romanos. Rabban Yochanan ben Zakkai, que não fazia parte da família, assumiu a presidência do povo e no primeiro momento, depois da destruição do Beit HaMikdash, que já a situação acalmou um pouco e era possível passar de novo o cetro para a família, o Rabban Yochanan ben Zakkai passou a liderança do povo para o Rabban Gamliel de Yavne. Ele demonstrou que ele não se vangloriava, ele não segurava o cargo para ele próprio, e sim toda a Torá dele, ele se aproveitava apenas para transmitir ela para os outros, e não para si próprio. Só para finalizar, eu gostaria de contar uma história de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov conta sobre a nossa Mishnah. Quão importante é a pessoa não se vangloriar, como nós vimos, que a pessoa não deve se vangloriar, porque se a pessoa fica orgulhosa do ponto onde ele chegou, ele não vai querer crescer mais. A pessoa tem que sempre saber que, mesmo que ele estudou muito, ele ainda não sabe nada. E ele precisa cada vez mais crescer. Baal Shem Tov conta a seguinte história. Dois vizinhos. Um era um grande sábio, e o outro era um trabalhador, pobre, simples. Todos os dias, assim que amanhecia, o sábio se levantava, acordava, ia para a casa de estudos. Em primeiro lugar, ele abria e estudava uma página de Gemará. Em seguida, ele parava, meditava um pouco, se preparava para Tefilá, se concentrava, rezava com bastante kavaná durante horas a fio. Quando era meio-dia, ele finalmente terminava sua reza de Shacharit e ele ia para casa. Ao mesmo tempo, seu vizinho, um trabalhador, pobre, acordava cedo, ia para o trabalho, trabalhava muito duro, se desgastava muito e não dava nem para rezar lá junto com todo mundo, não dava para rezar na hora certa. Apenas depois, quando chegava meio-dia, próximo de meio-dia, quando ele já estava exausto de trabalho e já tinha conseguido a quantidade necessária para viver aquele dia, ele se dirigia à sinagoga, colocava seu talit e tefilim e rezava sozinho. No caminho de volta para casa, o sábio se encontrava todos os dias e cruzava na rua com o trabalhador. Quando o sábio olhava para o seu vizinho pobre, o vizinho pobre se enchia de vergonha. Ele ficava pensando, oi, 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 olha só como ele é feliz, como esse sábio é feliz, que ele pode todos os dias acordar cedo, ele pode se dedicar para o estudo da Torá, ele pode rezar na hora certa, junto com todo mundo. E eu, infelizmente, vou fazer o quê? Panusse, tem que sustentar minha família. E ele dava um suspiro. Ai. Por outro lado, o sábio olhava para esse vizinho pobre e pensava, Schlepper, olha só, isso é hora de estar voltando da reza. Isso é dedicação, isso é serviço a Hashem. E dava um sorrisinho cínico. E assim, todos os dias, os dois se encontravam, se cruzavam na rua. O trabalhador pobre dava um suspiro de tristeza, enquanto que aquele sábio dava um sorrisinho cínico. Assim passaram-se anos e chegou o momento dos dois partirem do mundo. Os dois chegaram lá em cima. Chamaram perante o Tribunal Celestial esse sábio e falaram, no, o que você tem a contar da sua vida? O que você fez em vida? Ele falou, imagina o que eu fiz. Todos os dias eu acordava cedo, eu estudava, eu rezava, me dedicava ao serviço a Deus, perfeito. Nesse momento, o Satan se levanta e diz, peraí. E aquele sorrisinho, e aquele desprezo que ele tinha perante o seu vizinho, o vizinho trabalhador pobre. Bom, Deus disse, traga uma balança. De um lado da balança, colocaram toda a tefilá dele, todo o estudo dele, toda a dedicação dele. E do outro lado, colocaram os sorrisinhos cínicos dele. E aquele desprezo que ele tinha todos os dias ao olhar para o vizinho pobre. E esse lado da balança pesou mais. Baal Shem Tov continuou sua história e falou: depois disso, chamaram aquele pobre coitado e perguntaram para ele: Nu, o que você fez na sua vida? No que você perdeu seu tempo? Ele falou: olha, eu trabalhava, me dediquei. Anúncio, família, coitados. Infelizmente, não pude rezar tefilá junto com todo mundo. Não podia rezar na hora. Não podia estudar Torá. Eu precisava sustentar minha família. Todo mundo morrendo de fome em casa. Mas eu tenho uma vergonha. Mas, nesse momento, um advogado celestial se levanta e fala: mas espera aí. Todos os dias, quando ele cruzava com aquele sábio, ele dava um suspiro de tristeza, com anseio em poder chegar ao nível daquele sábio. Imediatamente colocaram na balança o trabalho dele, o não fazer nada durante o dia para o serviço a Hashem, e do outro lado colocaram os suspiros que ele tinha, o anseio que ele tinha em poder crescer. E esse lado da vontade de crescer pesou mais.